DW. Jornal da Noite.
DW África, nesta quarta-feira, dia 31 de julho, são estes os nossos temas em destaque. Angola, Tribunal de Saurimo, na Lunda Sul, condenou perto de 200 pessoas que se tinham manifestado a favor da independência da região rica em diamantes. Representante da região diz que as lundas não pertencem ao território angolano.
Em Portugal não existe nenhum documento que diz que a Lunda é Angola. Não existe. A Lunda é outro Estado reconhecido internacionalmente.
No Cuando Cubango, 5 membros da direção do Hospital Geral da província foram suspensos por suspeitas de corrupção. Mas a população continua cética no que toca ao combate à corrupção.
Não há combate à corrupção na nossa província. Ainda não é visível e os verdadeiros corruptos, os verdadeiros saqueadores do erário público estão à vontade, andam por todas as artérias da nossa província, da nossa cidade.
Moçambique, Procuradoria de Monapo, província de Nampula, lança processo contra a jornalista Cidália Nardella. Em causa está a denúncia da libertação ilegal de um violador de menores pela Procuradoria, feita por um telespectador num programa apresentado pela jornalista.
É controverso quando já temos a própria Procuradoria a intentar uma ação penal ou criminal contra alguém que simplesmente tinha naquele momento o dever de informar.
Bem-vindos a este Jornal da Noite, edição Guilherme Correia da Silva, ao microfone António Cascais. Antes do mais, vamos ao Médio Oriente, onde a situação de guerra entre Israel e os grupos radicais Hamas e Hezbollah está cada vez mais tensa depois do bombardeamento de uma residência de um líder do Hezbollah em Beirute e o ataque mortífero contra o líder do Hamas em Teherão, ambos os ataques atribuídos às Forças Armadas e ou aos serviços secretos de Israel. O Irão promete vingar-se do ataque que matou o líder político do Hamas em território iraniano. Países na região alertam para a possibilidade de uma escalada da violência. Os pormenores com Yankuba Dançó.
Irão ameaça retaliar contra Israel depois da morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherão. O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, diz que Israel preparou um terreno para um duro castigo. Nas ruas de Teherão, centenas de iranianos protestaram contra a morte de Ani. Os iranianos preocupam-se com seus convidados. Ani era o nosso convidado. As nossas forças armadas vão responder de forma adequada. Egito, Catar, Jordânia, Líbano e Síria, entre outros países, advertiram que o ataque a Ani em solo iraniano pode levar a uma escalada de violência na região. Além de Ani, um ataque israelita na terça-feira matou o comandante do Hezbollah no Líbano. A diplomacia europeia diz que segue atentamente as notícias e afirma que rejeita execuções extrajudiciais. Os Estados Unidos, na voz do secretário de Estado, Antony Blinken, dizem que não tem nada a ver com o que se passou em Teherão. Blinken não fez mais comentários. Aprendi com os anos a não especular, porque simplesmente não sabemos. O que sabemos é que é imperativo chegar a um cessar-fogo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu convocou para hoje uma reunião do Gabinete de Segurança para analisar as possíveis ameaças após a morte do líder político do Hamas em Teherão. Yankuba Dançó, DW.
Em Angola, perto de 200 pessoas que marcharam no ano passado em defesa da autonomia das Lundas foram ontem condenadas à prisão. Mas a denominada Comissão do Manifesto Jurídico Sociológico do Protetorado da Lunda Tchokwe diz que este é um processo político e a sentença é inválida. A defesa pretende recorrer, como nos conta o correspondente da DW, Borralho Ndomba.
Um teatro infeliz. É assim que o presidente da Comissão do Manifesto Jurídico Sociológico do Protetorado da Lunda Tchokwe, J. Felipe Malakito, classifica a sentença do Tribunal de Comarca de Saurimo, na província angolana da Lunda Sul. 198 cidadãos angolanos Membros e simpatizantes da comissão, acusados de rebelião, foram ontem condenados a penas de 4 a 8 anos de prisão.
Feito o cúmulo jurídico, vão os coarguidos condenados a pena única de 8 anos de prisão e na taxa de justiça de 44 mil kwanzas.
J. Felipe Malaquito considera que este foi um processo político.
Aquele teatro infeliz que aconteceu ontem não tem nenhum valor jurídico, não existe. Aquilo tudo é que são questões políticas que não têm valor nenhum.
O caso remonta a 8 de outubro passado, dia para que estava marcada uma marcha a favor da autonomia das Lundas e a denunciar os problemas na província. Segundo a acusação, os manifestantes tentaram hastear a bandeira da Lunda Tchokwe e entraram em confronto com a polícia, que respondeu com gás lacrimogênio e tiros para o ar. A maior parte dos arguidos está detida desde essa altura. Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, que assiste juridicamente os detidos, diz que a defesa pretende recorrer da decisão do Tribunal de Comarca de Saurimo.
Este é um processo político. Nessa altura, a nossa equipa no terreno está a preparar-se para curso, provavelmente da entrada dentro de 24 horas. E, no entanto, aqueles que foram respondendo o processo em liberdade provisória continuarão na mesma situação.
Em declarações à DW, o presidente da Comissão do Manifesto Jurídico Sociológico do Protetorado da Lunda Tchokwe garante que não vai baixar os braços apesar da sentença de ontem. J. Felipe Malaquito diz que a comissão vai continuar a lutar pela autonomia do leste de Angola e acusa o partido no poder de invadir as Lundas devido aos diamantes.
Aqui em Portugal não existe ninguém e nem tampouco nenhum documento que diz que a Lunda em Angola não existe. A Lunda é outro estado reconhecido internacionalmente.
Mas a justiça angolana considera a comissão do Manifesto Jurídico Sociológico do Protetorado da Lunda Tchokwe uma organização ilegal. Ontem, o Tribunal de Saurimo frisou isso mesmo.
Os coarguidos afetos ao manifesto são cidadãos nacionais da República de Angola, pois nasceram em Angola, detêm a nacionalidade angolana, foram registrados como tal, muitos deles estudaram em escolas angolanas, como tal estão sujeitos à legislação de Angola como um Estado uno, indivisível nos termos da Constituição da República de Angola, cuja soberania não pode ser dividida de forma alguma.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E vamos à nossa pergunta do dia, que é precisamente sobre as Lundas. O governo de Angola deveria dar mais autonomia ou mesmo a independência às Lundas? Respondeu já Clever Daniel, angolano residente na República do Congo. Ele diz: Angola deveria dar autonomia sim, independência nunca, pois Angola é indivisível. E já sabem, se quiserem, podem colocar mais mensagens no Facebook da DW.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social denuncia que duas jornalistas de rádios privadas foram agredidas por elementos da polícia quando faziam a cobertura de uma vigília dos professores em frente ao Ministério da Educação Nacional. A DW, a presidente do Sinjotex, Indira Correia Baldé, explicou que como tudo terá acontecido e condenou o sucedido.
As duas jornalistas, uma da Rádio Capital FM e a outra da Rádio Popular, estavam a fazer a cobertura da manifestação dos professores contratados em frente ao Ministério da Educação. No momento da entrevista, foram surpreendidas por um grupo de forças policiais. Uma recebeu cascatadas e a outra, segundo explicações, uma viatura vinha mesmo em direção a ela. Segundo a vítima, se não estivessem as pessoas frente, talvez teria ferimentos graves. Uma situação que, mais uma vez, condenamos. No Dia da Mulher Africana, as mulheres jornalistas guineenses foram presenteadas com este tipo de ato. É lamentável, é triste.
Palavras da presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, registadas por Yankuba Dansó. Em Moçambique, o Presidente da República diz que 90% dos antigos guerrilheiros da RENAMO já recebem pensões. O Presidente moçambicano voltou hoje à Gorongosa, que apelidou de Parque da Paz, palco há 5 anos do acordo que terminou a guerra para garantir que quase 90% dos antigos guerrilheiros da RENAMO já recebem pensões. Note-se ainda que o Presidente moçambicano recebeu hoje, na Gorongosa, o título de Champion dos Big Five, pela defesa e reintrodução dos 5 maiores mamíferos terrestres no país, após pôr colares de monitorização num casal de leões. Ainda em Moçambique, os professores pedem verificação do Parlamento moçambicano no pagamento de horas extra. A Associação Nacional dos Professores, a ANAPRO, pediu ao Parlamento uma intervenção para acelerar o processo de pagamento de horas extraordinárias. Gás já vale quase tanto quanto o carvão nas exportações moçambicanas. O valor das exportações moçambicanas de carvão mineral cresceu 0,3% no primeiro trimestre para 462,3 milhões de dólares, mas a diferença para o gás natural como produto mais vendido ao exterior é cada vez menor. Em Cabo Verde, a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, anunciou hoje no Parlamento a atualização das carreiras médicas e de enfermagem. Guiné-Bissau alarga a crianças até 10 anos a campanha de prevenção do paludismo e, em Angola, também anuncia um reforço da luta contra a malária. Segundo o governo, Angola vai ainda este ano vacinar bebés menores de 1 ano. O anúncio foi feito em Luanda durante uma reunião sobre o programa de expansão e melhoria do Sistema Nacional de Saúde.
DW Deutsche Welle.
No início de julho, foram detidos na província angolana do Cuando Cubango 5 membros da direção do Hospital Geral da província por suspeitas de corrupção. No entanto, e apesar das detenções, a população diz-se cética no que toca ao combate à corrupção no país, tem mais dados o jornalista Adolfo Guerra.
Entre os membros da direção do Hospital Geral do Cuando Cubango detidos no início deste mês, estão o diretor-geral do hospital, o diretor dos recursos humanos e a chefe de farmácia. Suspeita-se que tenham extraviado dinheiro alocado pelo Estado para a compra de medicamentos e outros materiais hospitalares. O caso acabou por culminar também na demissão do gestor do hospital, também arrolado no processo. Ouvidos pela DW África, vários cidadãos no Cuando Cubango dizem que, apesar destas detenções, a província está longe de poder dizer que senta no banco dos réus os saqueadores do erário público. O jovem Ángel Sassoma faz uma avaliação negativa do combate à corrupção na sua província.
Não há combate à corrupção na nossa província. Ainda não é visível e os verdadeiros corruptos, os verdadeiros saqueadores do erário público estão à vontade, andam por todas as artérias da nossa província, da nossa cidade, do Menong.
Ouvido pela DW, o jurista Jerônimo Luiz diz que o combate à corrupção no Cuando Cubango é uma realidade, apesar da visão contrária dos cidadãos. O jurista entende que a situação da morosidade dos processos prende-se com a insuficiência de quadros que respondam às exigências processuais na província.
Só para dar exemplo de como a corrupção está sendo combatida a nível da nossa província, temos os processos que agora estão em público, que é o processo do antigo diretor dos recursos humanos do município do Cuxi. Ali já temos uma decisão que tramitou em julgado. Para não dizer outros processos que estão a decorrer, que ainda não se veio à tona.
Amadeu Lucas, outro jovem ouvido pela DW, incentiva os órgãos de justiça a terem um maior empenho no combate à corrupção, uma vez que é também a bandeira de João Lourenço e do partido que encabeça.
Trabalhem mais porque tem situações de corrupção que não se efetivam, porque não se romperam todos os preceitos associados aos interesses ideológicos. Ainda tem quem na província do Cuando Cubango utiliza o partido para guardar a sua pele. Faz de tripa o coração a imagem do partido, enquanto a sua reputação governativa está lesionada de práticas corruptíveis.
DW Adolfo Guerra.
E vamos agora a Moçambique, onde cerca de 57 organizações da sociedade civil manifestaram repúdio contra a ação intentada pela Procuradoria de Monapo, em Nampula, contra a jornalista Cidália Nardella. Em causa está a denúncia da libertação ilegal de um violador de menores pela Procuradoria. Em entrevista à DW, a assistente legal da ONG Observatório das Mulheres, Modestina Issa, começa por revelar que a ação contra Nardella está ferida de irregularidades.
O Observatório das Mulheres considera injusta a ação tomada pela Procuradoria porque vai totalmente contra os preceitos estatuídos na lei no que concerne a questão do tipo legal de crime que eles levantaram contra a Cidália Nardella, que é a difamação e injúria ou calúnia, né? Os elementos constitutivos do próprio crime não estão lá patentes. Se for a visitar os vídeos onde a Cidália esteve lá a falar do assunto, em momento nenhum ela esteve a apontar a procuradora como a problemática. Ela simplesmente indagou a respeito do próprio sistema de justiça em relação aos casos de violência contra menores.
E ficou provada a conivência da Procuradoria na libertação do tal violador de menores, conforme foi denunciado?
Não, porque até então são suspeitas. Agora, o que deveria ter feito, se calhar, era a procuradora aproximar aos órgãos de mídia para dar uma nota de esclarecimento em relação ao assunto. Mas fez-se também a exposição do assunto para o secretário de Estado de Nampula. O secretário de Estado deu um despacho, que no despacho constava lá que afastavam a própria procuradora. Já subentende-se que existia alguma lacuna que estivesse fazer parte daquele processo todo. Ademais, o próprio secretário do Estado acabou frisando que existia um impedimento legal para que a procuradora continuasse naquele processo.
Este caso, até certo ponto, é um paradoxo, porque é tarefa da procuradoria investigar denúncias como essas e não processar.
Exatamente, porque nós temos como garante da legalidade a própria Procuradoria. Então, é controverso quando já temos a própria Procuradoria a intentar uma ação penal ou criminal contra alguém que simplesmente tinha naquele momento o dever de informar.
Aos olhos do Observatório, esta é uma tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa no país?
Sim, porque intimida próprios jornalistas para poderem fazer certos questionamentos a quando da efetivação da própria justiça.
E como é que o Observatório das Mulheres pretende ajudar a jornalista neste caso?
É importante ressaltar que o Observatório de Mulher não está a trabalhar sozinha, está mais com 56, se não forem 57, organizações da sociedade civil a trabalhar em prol da ajuda à Cidália Nardella. Já temos essa nota de repúdio e nós vamos assistir o mesmo processo para vermos qual será a sentença que vai ser proferida no tribunal e depois, se for necessário, intentar esse recurso.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Venezuela, que continua mergulhada num conflito violento pós-eleitoral, visto que uma considerável parte da população acusa o presidente Nicolás Maduro de fraude eleitoral. As críticas aos resultados eleitorais oficiais vêm também da comunidade internacional. Os países do G7 instam Venezuela a publicar resultados eleitorais com total transparência. O governo português saudou hoje o acordo de cessar-fogo alcançado terça-feira em Luanda, entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. O acordo mediado por Angola começa a vigorar a partir da meia-noite do próximo domingo, dia 4 de agosto.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a pergunta do dia. O governo de Angola deveria dar mais autonomia ou mesmo a independência às lundas? Serafim Leo é de opinião que Angola é indivisível e pronto. Ponto final, diz Serafim Leo. E Kivanga Luiz diz: acho que as lundas têm direito à independência. Já Joaquim Zambi diz: sim, Angola deveria dar autonomia e até independência às lundas. Ponto final, continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de toda a redação da DW.